de lei. Agora, em relação especificamente a Flávio Bolsonaro, num trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que embasou a prisão, eu queria até para nossa produção exibir na tela, porque o procurador de justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Mota Monteiro, que inclusive participa do Jornal da Oeste, Marcelo Rocha Monteiro, perdão, participa do Jornal da Oeste, primeira edição. Ele fez algumas observações em relação à decisão do ministro Moraes, Marcília. E ali, num dos trechos, tá, que ele copiou, que ele trouxe da decisão, o ministro diz o seguinte: o desrespeito à Constituição Federal, à democracia e ao Poder Judiciário permanece por parte da organização criminosa. Mesmo o Supremo Tribunal Federal tendo condenado seu núcleo crucial por atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a organização criminosamente articulou a fuga de um dos condenados, Alexandre Ramagem, e agora pretende reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável dia 8 de janeiro de 2023. E aí, Marcília, ele até cita a possibilidade de calúnia, né, do crime de calúnia contra o senador Flávio Bolsonaro, né? E como bem disse a Ana, agora estão tentando trazer como alvos, né, todos os integrantes da família Bolsonaro, um por um, no caso, o senador que teria convocado essa vigília em frente ao condomínio de Jair Bolsonaro.
Bom, primeiro acho que vale a gente ressaltar o trabalho sujo que faz o PSOL, o Lindenberg, que são uma espécie. Eu tenho chamado de deputado porta de cadeia. A gente tinha a figura do advogado porta de cadeia, fica esperando uma chance para encontrar um cliente que vai preso. Eles ficam ali na porta do STF para ajuizar qualquer coisa. Isso não é um trabalho de parlamentar, que é sair do parlamento e vai fazer outra coisa. E depois que é natural, praticamente, que o Flávio torne-se um nome relevante, né? O Eduardo está fora, né? E o Flávio torna-se uma espécie de representante até mesmo do Jair Bolsonaro nesse momento. É necessário, e eu estava até vendo a própria deputada Biaquices dizendo isso, que é necessário que haja uma junção dentro da direita no sentido de que as pessoas não fiquem desorientadas. Quem vai o Bolsonaro eleger ou nomear para ser o seu representante, para falar em nome dele, dar orientações? É quase natural que esse nome seja o Flávio Bolsonaro e, portanto, também quase natural que ele passe a ser um alvo do Moraes, justamente por passar a orientar, vamos dizer, o bolsonarismo. A intenção do Moraes e do STF é que a esquerda ganhe no ano que vem por WO. Eles querem ganhar pela ausência do adversário e não pela competência que a esquerda venha a ter. Esse argumento de que a vigília poderia se tornar um acampamento golpista, que seria uma organização criminosa, isso não passa. É uma espécie de alucinação jurídica, né? Do ministro, me parece. Porque, veja, primeiro que assim, ele vê a organização criminosa em todos os lugares. Parece aquele filme, né? Eu vejo gente morta em todos os lugares. Como é que chama aquele filme?
Sexto Sentido.
Sexto Sentido. Eu vejo milícias digitais em todos os lugares. Esse é o Moraes. Ele vê organização criminosa e milícias digitais em todas as paredes para as quais ele olha. Então, primeiro é isso. Segundo, que os acampamentos golpistas, ainda que a gente pressuponha que eles pudessem ser golpistas, o crime está no golpismo e não no acampamento. Né? Eu não posso entender que então todo acampamento que for feito é potencialmente um acampamento golpista. Então juntou gente, opa, golpismo. Juntou gente para uma vigília, golpismo. Ou aquelas
Está
pessoas.
proibida qualquer manifestação.
Lógico, você acaba com o direito de reunião. Aliás, o Moraes já tentou fazer isso quando, algum tempo atrás, também sob o mesmo entendimento de que haveria possibilidade de que se tornasse uma manifestação na Praça dos Três Poderes, se tornasse um acampamento golpista, mandou fechar a Praça dos Três Poderes. A gente vai se lembrar desse fato, que foi alguns meses atrás, quando algumas pessoas se reuniram em frente ao STF ali na Praça dos Três Poderes. Quer dizer, então ele vê problema em tudo, é uma espécie de alucinação jurídica, e com isso a esquerda se vale, claro, desse fato para tentar ganhar as eleições por WO, sem adversário. Sem adversário é fácil ganhar, mas não é democracia.
Bom, agora a gente traz a repercussão na imprensa internacional a respeito da prisão de Jair Bolsonaro. O jornal americano The Washington Post lembrou da crise diplomática que o julgamento de Bolsonaro abriu entre o Brasil e os Estados Unidos. O jornal The New York Times citou no título da reportagem o risco de fuga alegado pelo ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O jornal britânico The Guardian relatou a especulação que havia nos últimos dias no Brasil sobre a possibilidade da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E autoridades americanas também se posicionaram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a prisão preventiva do ex-presidente é muito ruim. Bom, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em comunicado compartilhado nas redes sociais, criticou a prisão preventiva do ex-presidente. O texto diz o seguinte: o juiz Moraes, um violador de direitos humanos sancionado, expôs o Supremo Tribunal Federal do Brasil à vergonha e ao descrédito internacional ao desrespeitar normas tradicionais de autocontenção judicial e politizar de forma escancarada o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados diante de seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A provocativa e desnecessária prisão do ex-presidente Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com rígidas restrições de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não reconhece limites para o seu poder. Já o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, destacou o seguinte, aspas: o ministro Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar as normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para o seu poder. Sim. Fecho aspas. Ana, interessante, né? A gente traz aqui, claro, a repercussão internacional, também quero ouvi-la, mas a Embaixada dos Estados Unidos já começa, né? Uma decisão de um juiz que foi sancionado violador de direitos humanos. Já é, como é que chama o...
Um epíteto?
Não, entre aspas ali, o aposto, né? Aposto. Explicando quem é Alexandre. É isso, Marcília?
É isso,
o aposto. É. Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos, sancionado pela Lei Magnitsky, aí continua, né?
É nome e sobrenome, né? Alexandre de Moraes, violador de direitos humanos do Brasil. Paula, vamos lá. Muita gente está questionando por que Marco Rubio não deu nenhuma declaração. Bom, Marco Rubio está bastante ocupado no momento, tentando resolver duas grandes questões para o Departamento de Estado, que é a questão Venezuela, e agora, recentemente, nos últimos dias, ele tem estado em reuniões para tentar resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Mas, como nós mostramos aqui, Christopher Landau é o vice-secretário de Estado, não apenas o vice-secretário de Estado, mas um dos homens fortes de Donald Trump. Ele já foi embaixador no México, ele fala português, ele fala inglês, ele é fluente em várias línguas e ele entende muito bem esse contexto da América Latina. Portanto, o que nós temos que prestar atenção também é, primeiro, aquilo que nós sempre falamos aqui. A democracia americana, a República dos Estados Unidos da América, eles respeitam demais o processo legal, as leis, e tudo que corre, que precisa correr no devido tempo. Eles não vão atropelar absolutamente nada. O contexto Brasil está, sim, inserido num contexto maior hoje que envolve, inclusive, a Venezuela, o narcoterrorismo Irã, Rússia, China, tudo isso. Este é um contexto sobre o Brasil. O outro contexto, que não é diretamente ligado a este cenário, é o contexto, sim, violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Muita coisa ainda está sendo conversada aqui nos bastidores sobre outras sanções que podem ser aplicadas ao Brasil. Uma coisa que nós, brasileiros, precisamos entender, e muita gente questionando também o próprio contexto da Venezuela: poxa, Trump, vai lá, invade a Venezuela, resolve esse problema, derruba Maduro, prende Maduro. Há uma resistência muito grande, Paula, do povo americano, inclusive eleitores do Donald Trump, em relação a esse tipo de ação e de operação, seja ela na Venezuela, seja no Brasil, seja até na Ucrânia, na Europa. O americano, ele mergulhou naquele slogan do Donald Trump, America First, América Primeiro, porque há muitos problemas, perdão, aqui nos Estados Unidos: fronteiras, drogas, fentanil, a economia, que foram 4 anos de uma economia completamente em frangalho sob a administração de Joe Biden. Então, Paula, perdão, engasguei aqui, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, ainda mais que nós estamos diante das eleições de midterms no ano que vem, as eleições legislativas no meio do mandato. O que vai acontecer, eu ainda não sei, não tenho nenhuma informação de bastidores, mas eu sinto que há alguma movimentação. Não é tic-tac, é um contexto geopolítico complicado, que não dá para tirar apenas o Alexandre de Moraes ou o Supremo Tribunal Federal, quando há um cenário maior, como eu estava dizendo: narcoterrorismo, Venezuela, Irã, Hezbollah, China, Rússia. Mas eu sinto que alguma coisa ainda pode acontecer esse ano em relação a outras sanções. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa, nós, que eu digo, o nosso Congresso. O povo já deu a resposta nas ruas e precisa continuar. Mas o nosso Congresso, nós precisamos falar, principalmente o nome Hugo Mota, que foi eleito prometendo a anistia, não a dosimetria. Porque os americanos sabem que o povo brasileiro tomou as ruas, mas os americanos também comentam, Paula, a leniência e como o Congresso brasileiro dá de ombros diante de tudo isso que está acontecendo.
Bom, a deputada Erika Hilton, do PSOL, pediu ao ministro Alexandre de Moraes a punição do deputado Nicolas Ferreira por possível descumprimento de medidas judiciais. Segundo ela, o parlamentar teria usado o celular e mantido conversas com Jair Bolsonaro durante a visita na sexta-feira, quando o ex-presidente cumpria ainda a prisão domiciliar. Para a deputada, o uso do telefone teria violado a ordem que bloqueia dispositivos de comunicação ao ex-presidente e poderia estar ligado a atos que antecedem a tentativa de fuga. Ela pede, então, a busca e apreensão do celular de Nicolas Ferreira, oitivas e também outras medidas cautelares. E aí, Silvia, a gente traz o que disse, né, Nicolas Ferreira, que também publicou numa rede social, negando aí qualquer tipo de irregularidade, diz que não houve nenhuma comunicação prévia a respeito da proibição do uso de celular no local e que ele não teve nenhuma intenção de descumprir decisões judiciais. Silvia, a gente já soma esse pedido, né, da deputada Erika Hilton a outro do PSOL, que protocolou mais um pedido pedindo a PGR aí para investigar o senador Flávio Bolsonaro.
E é uma obsessão, né? Eles têm uma verdadeira obsessão pelo deputado Nicolas Ferreira. Ele não pode nem usar peruca na tribuna. Por quê? Porque é o deputado mais votado do país, vai fazer uma votação estrondosa no ano que vem, talvez uma votação histórica, a maior votação da história da Câmara dos Deputados, porque ele não tem idade para ser senador, não tem 35 anos, então ele vai se reeleger. E eles querem atacar o deputado Nicolas Ferreira porque sabem que ele é uma das principais lideranças da direita hoje no Brasil. É disso que se trata. O Dr. Marcília foi muito feliz agora há pouco quando disse: eles querem ganhar de W.O. E para isso, o caminho para inviabilizar o oponente não é a urna. Para eles, é o tapetão. O caminho é justamente tentar inviabilizar no Supremo Tribunal Federal, depois no Tribunal Superior Eleitoral, quando entrar o ano par, o Tribunal de Ano Par. E é exatamente esse percurso que a gente vai assistir. Ainda bem que Alexandre de Moraes não estará à frente do Tribunal Superior Eleitoral no ano que vem. Mas resta saber se os seus aliados, que ele colocou na Corte Eleitoral, vão agir a mando dele. Esse é o grande ponto. Mas eu acho que, e eu concordo em gênero e número, eles querem tirar a direita completamente do jogo e ganhar por W.O.
Diga, Marcília, para a gente fechar.
Eu não sei, é muita vontade da Érica de ver o celular do Nicolas, né? Eu não sei o que tanto ela quer ver no celular do Nicolas, mas ela vive atrás do Nicolas. E é impressionante como todos eles agem sempre da mesma maneira, querendo pegar o celular, porque a partir do celular a gente faz aquilo que temos chamado de phishing expedition, né? Que é você fazer uma busca probatória. Você vai buscar qualquer coisa, você olha tudo, há de encontrar algo, né? Ou, enfim, espera-se que encontre algo e a partir desse algo desenvolve-se o universo de possibilidades de incriminar alguém. É assim que tem sido feito, é assim que foi feito com Mauro Cid, é assim que é feito com todo mundo, é assim que a esquerda e o STF, esse consórcio, tem agido. Quem agiu errado em relação a isso daí foi a Globo, de invadir ali a privacidade da relação dos dois, e não o celular, e não o Nicolas ao usar o celular. E ele não usou com o Bolsonaro, ele estava vendo o próprio celular, e sabe-se lá o que ele estava fazendo, não sei se ele estava jogando joguinho, vai saber o que ele estava fazendo nesse celular. Então isso é um absurdo. E rapidamente sobre aquela pauta internacional, é bom que se diga que inclusive os Estados Unidos foram acusados pelo Moraes, né? Porque quando o Moraes diz na sua decisão que havia a possibilidade do Bolsonaro fugir para uma embaixada norte-americana, eles indiretamente acusam os Estados Unidos de estarem mancomunados num plano de fuga. Quer dizer, isso é um absurdo, isso é um completo absurdo, e é mesmo para os Estados Unidos se sentirem desrespeitados, sobretudo porque o timing do Moraes é impressionante, né? Foi um dia depois ali das tarifas de alguns produtos agrícolas serem zerados.
Bom, 19 horas, 3 minutos, Oeste Sem Filtro faz uma rápida pausa, a gente volta já.
Você está cansado de tomar remédios que causam efeitos colaterais fortes e mesmo assim as dores não vão embora? Esse comercial não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que já não aguenta mais sentir dores nas articulações, como artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas e na coluna.
É isso mesmo, Cauti. A Vitaigold traz para você um produto completo de verdade, o Vitae 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor.
É isso aí, tudo 100% natural, com comprovação científica.
Veja o que diz a doutora Marina e você vai entender por que ela confia e recomenda o Vitae 7 em 1.
Nosso corpo exige mais do que uma boa alimentação. O corpo precisa de um suporte extra para enfrentar as mudanças naturais da idade e também para se manter saudável. É aí que entram os suplementos certos. Como, por exemplo, a creatina, que serve para preservar a força e também os músculos. O MSM e o colágeno, que ajudam a manter as articulações saudáveis, as cartilagens protegidas e a pele firme. O magnésio, que é essencial para os ossos fortes e o equilíbrio muscular. A cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório natural, ajudando no alívio das dores. E a vitamina C, que é fundamental para fortalecer a imunidade. E por fim, não posso deixar de falar da clorela, que pode ser um detox natural que auxilia a saúde do fígado.
O Vitae 7 em 1 está transformando a vida de muitas pessoas e agora pode transformar a sua também. Ligue para o 0800-291-2200, oferta exclusiva para você de 70% de desconto. Mas tem que ligar agora, porque você ainda vai levar, olha, esse relógio inteligente de presente.
Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro, 19 horas 5 minutos. A gente já comenta mais a respeito da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nossa equipe está em contato com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, deputado federal Sóstenes, para a gente tentar uma entrevista, conversar, entender mais detalhes, principalmente a respeito do projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados. Mas antes, deixa eu reforçar o convite aqui durante o programa. Nós anunciamos que estamos aí com a promoção da Black Oeste nesta última semana do mês de novembro, com descontos então de até 40% na assinatura da revista digital, e tem um presente para quem assinar a Revista Oeste por um ano. Vai ganhar então na sua casa o livro J.R. Guzzo.